Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo.
Olá! O convidado para este episódio do Podteca é o professor Dr. Helder Nakaya, docente do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Além disso, neste ano de 2020, foi eleito vice-diretor da FCF. Professor Helder, obrigado por sua presença no canal Podteca.
Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
O prazer é todo nosso. Começando o nosso bate-papo, a pandemia do novo coronavírus evidenciou o grande impacto da informação, geração e ciência de dados, surgindo também como uma infodemia. Como isso acontece?
De fato, essa pandemia foi algo sem precedente na história, no sentido de que nunca, de forma tão rápida, se gerou tanta informação sobre uma doença. Isso porque foi um esforço coletivo do mundo inteiro em gerar uma quantidade absurda de dados e também a capacidade de analisar e colaborar com diversos cientistas para poder resolver um problema que era comum a todos.
Você pode nos aprofundar em como a ciência de dados está sendo empregada no esforço contra a pandemia do novo coronavírus?
Logo no começo da pandemia, todos nós acompanhávamos o número de casos que aconteciam, né, nos Estados Unidos, na China, na Europa, aqui no Brasil, né? Então, essa quantidade de dados, por exemplo, são dados epidemiológicos que registram a localização de onde estão acontecendo os casos, as mortes de Covid-19. Então, isso, por exemplo, já é uma quantidade de dados absurda que foi gerada. Imagina você ter milhões e milhões de casos registrados no banco de dados para que epidemiologistas pudessem olhar e dizer, olha, baseado nessa quantidade de casos, nessas localidades, e integrando com medidas que estão sendo feitas para contenção ou isolamento social, isso pode ser usado para criar modelos preditivos que dizem quantas mortes podemos esperar em dezembro naquele país. Então, tudo isso já mostrava a importância da ciência de dados, nesse caso, para analisar a epidemiologia da doença. E aí, imaginem, você também pode sequenciar o genoma do vírus. E quando você sequencia aquelas letrinhas do genoma do vírus, você pode comparar a sequência do genoma de um vírus coletado numa amostra e depois sequenciar um outro vírus coletado em um outro paciente. E aí você pode comparar essas letrinhas, não você, né, o computador, pode comparar essas letrinhas e dizer se aqueles genomas eram próximos ou não. Por que isso é importante? Porque se você souber analisar os padrões de mutações dos vírus coletados em amostras diferentes, você é capaz, inclusive, de dizer como é que o vírus se propagou, porque você pode dizer que, olha, essas amostras aqui foram dos vírus que estão circulando e são mais próximos um do outro, e são bem diferentes dos vírus coletados naquelas outras amostras. Então, isso, por exemplo, foi um artigo da Science, que a gente ajudou, porém, foi liderado pelo Nuno Farias de Oxford e a Esther Sabina, que mostraram que quando você sequencia os genomas de vírus SARS-CoV-2 brasileiros, você era capaz de mostrar as duas fases da epidemia. Então, você consegue estudar a evolução da doença, porque você mostra, por exemplo, que a primeira fase aconteceu com as cepas dos vírus que vieram da Europa, dos Estados Unidos. Então, quando você compara a sequência dos vírus brasileiros daquela fase, era possível notar que eles eram muito similares aos vírus que estavam na Europa e nos Estados Unidos. E depois houve uma segunda fase de transmissão aqui no Brasil, onde a maioria dos vírus eram transmitidos de forma local. Ou seja, as sequências dos vírus nessa segunda fase eram mais próximas com outras sequências de vírus aqui do Brasil do que comparado com sequências que estão na Europa e nos Estados Unidos. Entendeu? Então, isso foi dados moleculares da sequência dos vírus que eram capazes de informar para cientistas como a doença estava se espalhando e evoluindo em um país. E existem, obviamente, vários outros exemplos de como a ciência de dados pode ser usada para estudar a epidemia, né? Então, a gente sabe que quando você faz análises, quando você gera dados relacionados à estrutura de proteínas do vírus e proteínas humanas, você consegue, por exemplo, predizer quais são os possíveis locais, quais são as possíveis proteínas que o vírus usa para entrar nas células. Então, você consegue usar dados estruturais para encontrar possíveis alvos de drogas, possíveis alvos de vacinas, possíveis interações entre o vírus e a célula. E sabendo disso, por exemplo, a gente descobriu como o vírus é capaz de entrar na célula, reproduzir, por que o vírus ele é capaz de infectar diversos tecidos, não só o pulmão, mas desde o coração até o rim e o cérebro. Então, tudo isso veio através de uma quantidade de dados enorme que foram gerados e coletados pelo mundo todo. E também existem outros exemplos de como a ciência de dados foi importante, por exemplo, para tratamentos. Então, você pode fazer uma análise que é chamada de reposicionamento de fármacos, onde você usa bibliotecas de compostos, você usa informações da literatura, você usa informações de bancos de dados, onde já existem milhares de quantidades de experimentos depositados lá. E ao analisar tudo isso, você pode sugerir, o computador pode sugerir, quais são os melhores fármacos que podem ser usados para tratar a determinada doença. E, finalmente, você também pode usar a ciência de dados para analisar uma quantidade de dados absurdas, de dados clínicos, dados imunológicos. Então, por exemplo, quando você faz um exame de sangue porque você está doente, então você mede seu hemograma, você pode fazer exame de urina, você pode fazer medir sorologias. Então, tudo isso, ele também foi armazenado e coletado no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A FAPESP conseguiu reunir no repositório dela dados que vieram de uma colaboração com o Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês e o Fleury, onde tem mais de 4 milhões de resultados de exames depositados lá. E aí, quando você analisa esse dado, você consegue dizer, por exemplo, como acontecem as mudanças, as alterações no sangue de pessoas que têm Covid-19, e até separando por idade e separando por sexo. Isso é muito importante, porque a gente tem que saber, o médico tem que saber quais parâmetros bioquímicos, hematológicos, ele deve focar mais para poder decidir se aquela pessoa tem maior risco de vir a óbito ou não. E aí decidir se deve seguir um tratamento mais intensivo e cuidadoso ou poder dar uma alta para o paciente.
E a tão comentada inteligência artificial e o aprendizado de máquinas, como podem ser aplicados contra o novo coronavírus?
Bom, esse é um assunto realmente na moda, que todo mundo fala, e de fato ele existem diversos projetos que relacionados com inteligência artificial para estudar a doença. Por exemplo, existe um projeto chamado Spira, que é de pesquisadores aqui da USP, do IME e da Faculdade de Medicina, onde tenta identificar quem tem Covid-19 baseado apenas na fala da pessoa. Então, o programa usa a inteligência artificial para reconhecer padrões sonoros dentro de uma fala, onde a pessoa tem que ler alguns trechos de um texto, e aí ele vai tentar descobrir se só ao ler aquele texto você tem ou não a doença. Então seria muito melhor do que você ter que fazer um exame sorológico ou de PCR. Então é algo que já existe. Existem também projetos onde a inteligência artificial usa imagens de vídeo para saber se a pessoa está usando máscara, se duas pessoas estão numa distância segura, né, ou para uma não transmitir para a outra. Existem o uso da inteligência artificial para coisas menos glamurosas, por exemplo, para decidir qual é a melhor logística de levar máscaras, álcool gel para determinados locais.
Você pode explicar um pouco mais como a inteligência artificial e o aprendizado de máquinas funcionam?
Bom, a inteligência artificial é um campo grande de pesquisa onde podem ser usados algoritmos chamados de aprendizado de máquina. E o que esses algoritmos fazem? Bom, eles aprendem de uma forma, da mesma forma que o ser humano aprende as coisas, né? Como é que você aprende, por exemplo, o que é uma maçã? Você, ao longo da sua vida, você viu uma maçã, várias maçãs, você sabe o formato, o tamanho, você sabe o gosto, a textura. Então, o seu cérebro aprendeu a reconhecer padrões sonoros. Se você escuta uma maçã sendo comida, você reconhece aquilo é uma maçã. Padrões químicos, então você consegue distinguir o que é um gosto de maçã. Padrões visuais, que é o formato, o tamanho. Então, esses algoritmos fazem a mesma coisa. Você consegue treinar um computador a reconhecer padrões que, obviamente, estão vindo de máquinas, né? Uma espectrometria de massa, por exemplo, pode te dar padrões dos componentes que existem numa determinada substância. O som você pode capturar e entregar para um computador. A imagem o computador também consegue processar e analisar. Obviamente, não é da mesma forma que o seu cérebro processa a informação, mas o princípio é parecido. Então, você consegue, por exemplo, colocar para um computador ler milhões e milhões de artigos sobre não só Covid-19, mas várias outras doenças humanas, e aí conseguir pedir para ele entender, encontrar algum padrão que te possibilite a reposicionar um fármaco, ou seja, pegar um fármaco que já está aprovado para tratar uma doença e reposicionar para tratar a COVID-19. Então, isso são projetos que já existem, por exemplo, de uso de aprendizagem de máquina para a COVID-19. Você pode também colocar lá no computador milhões e milhões de dados de exames laboratoriais, de centenas de analitos, por exemplo, hemácia, quantidade de leucócito, proteína C reativa. Então, você coloca essas informações no computador, o computador vai encontrar algum padrão que possibilite te dizer que, olha, você não precisa medir dezenas de analitos para uma pessoa para saber se a pessoa vai evoluir para uma COVID-19 severa. Baseado nas análises com aprendizagem de máquina, você pode selecionar que eu só preciso olhar para 3 parâmetros para poder saber se aquela pessoa vai precisar de uma intubação ou vai precisar de um tratamento mais forte. Então, isso também já está sendo feito com inteligência artificial, onde se usa esses dados para poder encontrar analitos, poucos analitos que sejam biomarcadores capazes de dizer se aquela pessoa vai evoluir para uma COVID-19 severa ou não.
E o que se espera para o futuro, para o restante da pandemia?
A pandemia ainda está acontecendo, né? Em alguns lugares na Europa, por exemplo, a gente já tem a segunda onda lá e aqui a gente ainda nem saiu da primeira onda. Então, os dados ainda estão sendo gerados porque os casos ainda estão acontecendo e não só isso, existe também evidências fortes de que a doença ela é capaz de gerar sequelas. Então, estudar, usar a ciência de dados para estudar o que está acontecendo até pós-Covid-19 em pessoas que já tiveram Covid-19 e agora vão ter que ser reabilitadas, vão ter que receber outros tipos de tratamentos por causa das sequelas. Então, isso também vão ser dados preciosos que a informática vai precisar lidar e processar.
Baseado nisso tudo, o que você tem a dizer a quem é estudante?
A dica é saber que mesmo que você estude e se apaixone pela parte médica, imunológica, biológica, hoje é muito difícil você fazer esse tipo de pesquisa se você não entender, pelo menos, como funciona a ciência de dados e como é que ela pode ser importante para você estudar isso. Então, por mais que você vá botar a mão na massa, lidar com os pacientes ou lidar com tubinho de ensaio, a quantidade de dados que você vai ter que analisar, não só que você gerou, mas que outros geraram, é absurda. Então, a minha dica é não tente fugir e sim aprender mais sobre como isso pode ser útil para a sua pesquisa e para a sua paixão.
Obrigado, professor Helder, pela proveitosa entrevista ao Podteca.
Bom, eu que agradeço e espero poder participar numa próxima edição. Muito obrigado.
Até a próxima!